legislação que rege os planos de saúde está prestes a mudar. A gente tem falado bastante isso nos últimos meses. Uma proposta foi apresentada na Comissão Especial em substituição ao projeto de lei lá de 2006. A intenção é votar esse projeto agora no dia 8 de novembro, ou seja, na próxima quarta-feira, na Comissão Especial que trata desse tema lá na Câmara dos Deputados. Em seguida, por se tratar, inclusive, de um regime de urgência, tratando de uma maneira mais célere, inclusive sendo bastante criticado também por isso, pode seguir direto para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Esse relatório reúne mais de 100 itens, mais de 150 projetos diferentes relacionados a planos de saúde que já tramitavam no Congresso. E a gente vai falar das principais alterações que se referem a esse modelo de reajuste, por exemplo, dos planos para idosos. Mas a gente não vai falar sozinho sobre isso. Vamos contar com a ajuda de especialistas. O advogado Rodrigo Araújo, sócio do escritório Araújo Comfort e Johnson. Tudo bem, doutor? Obrigada por estar aqui conosco.
Tudo jóia, Carolina. Boa tarde.
Bom, vamos então começar sobre essa grande polêmica que foi a mudança no modelo de reajuste dos planos para idosos, fazendo então um escalonamento. O deputado Rogério Marinho, que é o relator desse projeto lá na comissão especial, fala que é muito melhor você dividir esse reajuste, em vez de colocar, ele dá o exemplo, né? Você pagava R$1.000 no plano de saúde até os 59 anos, quando passa para 60, você vai pagar R$2.000 por conta de que as operadoras colocam tudo que poderiam, de acordo com a legislação de hoje, na conta para compensar tudo que ela vai gastar a mais por uma pessoa que tem mais problemas de saúde, enfim, ao longo nessa oportunidade, porque ela não vai poder colocar isso depois mais para frente. E aí ele propõe, então, esse escalonamento ao longo dos próximos 20 anos, a cada 5 anos. Como é que o senhor encara essa mudança?
Carolina, de fato, é uma mudança positiva. Existe uma regra bastante antiga em vigor desde 1999, quando entrou em vigor a Lei dos Planos de Saúde, que estabelece que o valor da última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária. Então, se você considerar que a primeira faixa etária tem um valor de R$500, por exemplo, o valor da última faixa etária, que hoje é implementado aos 59 anos de idade, vai ser de R$3.000. É o valor máximo que o plano de saúde pode cobrar quando o consumidor atinge essa idade de 59 anos de idade. Pela nova regra, esse valor máximo de R$3.000, que seria seis vezes superior da primeira faixa, ele só vai poder ser cobrado quando o consumidor atingir a idade de 79 anos de idade. Porque o reajuste previsto para 59 anos, que muitas vezes é até de 100% de reajuste, ele vai ser dividido em 5 parcelas que vão ser aplicadas a cada 5 anos. Então, o consumidor vai ter um primeiro reajuste aos 59 anos de idade e os demais vão ser divididos aos 64, 69, 74 e o último aos 79 anos de idade. Então, sim, é positivo. O idoso, ao invés de pagar o valor máximo do plano de saúde aos 59 anos de idade, ele somente vai fazer esse pagamento total aos 79 anos de idade. Mas tem alguns problemas também. Hoje, as operadoras de saúde, elas colocam esse reajuste mais pesado para a faixa dos 59 anos de idade. E a lei estabelece que o que vai ser parcelado, o que vai ser escalonado, é justamente esse reajuste. Se a operadora quiser modificar isso, ela tem todos os meios para burlar essa alteração que está sendo pretendida na nova legislação. Ela pode antecipar esse reajuste mais pesado para a faixa etária anterior, a nona, a de 54 anos de idade, e aplicar um reajuste baixo para a faixa etária de 59 anos de idade. Então, com isso, o consumidor acabaria pagando um valor mais elevado, mais alto, já a partir dos 54 anos de idade, e o reajuste de 59 anos, se ele for um reajuste baixo, não faz diferença o parcelamento. Então, o que a lei não prevê hoje é uma forma de se evitar isso, de evitar que a operadora antecipe, então, esse reajuste para 54 anos de idade e deixe um valor muito pequeno de reajuste para 59 anos, e aí não vale a pena.
E também deixa claro um limite máximo para esse reajuste para o idoso, para que esse escalonamento não seja também injusto para o consumidor, para esse idoso?
Então, hoje, Carolina, nós temos... A operadora ela pode decidir qual que é o valor que ela vai cobrar para o plano de saúde na primeira faixa etária. Então, ela abriu um novo produto, ela estabeleceu quais hospitais vão integrar esse plano de saúde, se é um padrão de apartamento, qual é o tipo de cobertura. Feito isso, ela estabelece que ela vai cobrar lá um valor de R$ 200 para a primeira faixa etária, que é de 0 a 18 anos. A partir do momento que ela colocou esse valor, ela não pode mais modificá-lo, ela pode aplicar os reajustes anuais de recomposição dos custos e pode aplicar os reajustes etários. Os reajustes etários, eles só podem ser feitos nessa evolução que eu comentei no começo da nossa conversa. Uhum. Eles podem chegar até 6 vezes o valor desta primeira faixa etária, na última de 59 anos. Então, hoje, o que a lei está possibilitando é que esse último reajuste seja dividido nessas 5 parcelas e desde que cada parcela vai poder cobrar no máximo 20% do valor original que está lá no reajuste de 59 anos de idade. Então, se você imaginar que o último reajuste de 59 anos implementou um aumento de 100%, de R$ 1.000, o valor era 1.000, aplicou 100%, foi para R$ 2.000. Esses R$ 1.000 vão ser aplicados. O primeiro aumento vai ser de R$ 200 e vai ser aplicado quando o consumidor completar 59 anos de idade. Então, ao invés de ele pagar R$ 2.000 de uma vez, ele vai pagar R$ 1.200. Quando for aos 64 anos, ele vai ter mais um aumento de 200. Então, ele vai pagar R$ 1.400. Quando chegar aos 69, R$ 1.600. Quando chegar aos 74, R$ 1.800. E, finalmente, quando chegar aos 79, os R$ 2.000. Então, a lei prevê que sejam divididos esse reajuste dos 59 anos de forma equilibrada entre essas 5 parcelas, de forma que a operadora não consiga antecipar isso. Então, como eu falei no começo, é bom para o consumidor, porque ele vai realmente pagar esse valor máximo que pode ser cobrado do contrato dele, de até 6 vezes o valor que era na primeira faixa etária, somente quando ele chegar aos 79 anos. Uhum. Mas tem que criar algum meio de impedir que as operadoras de saúde antecipem isso para os 54 anos. Porque se você colocar um reajuste, por exemplo, de 10% na última faixa etária, esses 10% vai dar uma diferença muito pequena para você parcelar em 5 vezes. E aí não vale a pena, porque a operadora vai conseguir antecipar isso para ser cobrado do consumidor antes.
Outra discussão polêmica é os planos individuais, né? Que não tem, inclusive, esse reajuste tão brusco assim. E só que a gente não encontra no mercado para comprar também. A oferta de planos é muito pequena. E acontece porque justamente esses reajustes são fixados pela Agência Nacional de Saúde. E o que acontece com os coletivos, o que não acontece com os coletivos ou com os chamados planos de adesão, que acabam tendo muito mais no mercado. Então, nesse projeto, as operadoras são obrigadas a oferecer planos individuais e familiares. E hoje não existe essa obrigação. Tem algum pulo do gato nesse item do projeto?
Sempre tem, né, Carolina? O perigo aí é o preço que o operador de saúde vai cobrar por esse serviço. Porque o plano individual, ele não é um produto mais atrativo para os operadores de saúde atualmente. Por quê? Porque ele tem um reajuste controlado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, porque ele não pode ser cancelado de forma unilateral e motivada pela operadora de saúde. A operadora de saúde também não pode fazer discriminação de nenhum consumidor que queira contratar esse serviço. Então, pode ser um consumidor idoso, com uma doença grave, ela não pode recusar a contratação. Por isso que as grandes operadoras no país, elas deixaram de vender esse produto já há algum tempo. Porque porque não é um produto comercialmente interessante comparado com os contratos coletivos, que ela tem uma liberdade absoluta de aplicar o reajuste que ela bem entender, sem ter que justificar isso para ninguém, nem para a ANS, nem para o cliente, nem para o mercado. Ela pode, depois de 12 meses de vigência no contrato coletivo, ela pode rescindir esse contrato imotivadamente, bastando apenas que ela notifique a empresa contratante com antecedência de 60 dias. Então, ela tem muitas vantagens nesse produto coletivo. Uhum. Obrigar as operadoras a disponibilizar um plano individual, sim, é fundamental.
A gente está conversando aqui na Jovem Pan com o advogado Rodrigo Araújo, especialista em direito do consumidor, do escritório Araújo Comfort Johnson, sobre essas mudanças nos planos de saúde, hein? Na próxima quarta-feira tem a votação desse relatório lá da Comissão Especial na Câmara dos Deputados. E tem muita coisa para falar. Outro assunto que a gente quer tratar aqui é que muito se falou sobre o cerceamento do direito do consumidor nessa nova legislação. De fato, o consumidor vai ter seu poder diminuído, doutor?
Vai. Eu resumo essa alteração, Carolina, da seguinte forma. Eu acho que, na minha interpretação, essa alteração, ela trouxe benefícios para o consumidor, ela vai fazer com que o consumidor tenha que recorrer menos ao Poder Judiciário para garantir alguns direitos, porém, quando ele tiver os seus direitos violados e precisar do Poder Judiciário, ele vai ter muito mais dificuldade.
Por quê?
Porque a lei, ela trouxe a garantia de alguns direitos que hoje o consumidor não tem, mas ela também colocou algumas regras para que esse consumidor possa fazer valer esse direito quando ele for violado. Primeira delas, a lei afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em algumas questões que refletem as maiores queixas do consumidor. Então, hoje, por exemplo, nós temos um rol de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde que foi estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse rol de procedimentos, ele é atualizado a cada 2 anos. E o que nós temos visto pela ANS é que ela tem cada vez mais inserido menos procedimentos novos nesse rol. Esse rol não está acompanhando a evolução da medicina. Em 2014, a ANS incluiu 87 novos procedimentos nesse rol. Em 2016, foram 21 novos procedimentos. No rol que vai entrar em vigor agora em 2018, em janeiro de 2018, a ANS vai incluir apenas 18 novos procedimentos. Então, a gente está vendo que está tendo uma queda bastante acentuada. Nesse mesmo período, nós temos visto um aumento bastante substancial de ações que discutem o quê? Justamente a negativa de cobertura de tratamentos médicos pelas operadoras de saúde por não constarem nesse rol. Então, esse rol agora, segundo essa alteração da lei, toda vez que o consumidor tiver que ajuizar uma ação para discutir a cobertura desse rol, a lei está afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para esse tipo de problema.
De uma maneira geral, doutor, que tipo de conclusão a gente pode tirar desse projeto se ele não sofrer nenhuma alteração até quarta-feira, hein?
O projeto de lei em si, ele é positivo. Ele traz, sim, benefícios para os idosos, para pessoas que têm doenças mais graves. Ele traz garantia de manutenção de planos de saúde para o idoso que tiver o seu contrato coletivo rescindido. Ele traz a possibilidade de migração entre planos de saúde sem carência, coisa que hoje não existe. Ele traz a volta dos planos individuais. Ele obriga a operadora de saúde a também se responsabilizar por erro médico em algumas situações. Ele parcela o reajuste dos idosos. Ele dá uma atenção muito especial à questão da prevenção, que não está na cultura do povo brasileiro em geral. A questão ruim nessa alteração da lei é que eles optaram por não mexer na questão do reajuste dos contratos coletivos, que hoje é, se não for a principal queixa do consumidor, é uma das maiores. Então, a cada ano, o preço do plano de saúde, ele consome uma fatia cada vez maior do bolso do consumidor. E chega um momento onde ele fala, olha, ou eu pago o plano de saúde, ou eu compro comida, uhum. Ou eu pago aluguel, ou eu pago água, luz, energia elétrica, gás, enfim, as necessidades mais básicas. Ou pago a escola do meu filho. Então, é por isso que muitos consumidores deixaram de pagar. Com a alteração da lei, com a alteração da lei e a melhora do quadro econômico do país, voltando também à questão de estabilizar o emprego, sim, a gente tem uma perspectiva de que as pessoas voltem a contratar plano de saúde, mas a gente sabe que nos contratos coletivos os reajustes vão continuar sendo bastante elevados e nos contratos individuais provavelmente ou o preço vai ser muito elevado, se eles forem mesmo oferecidos, ou eles vão oferecer um serviço mais básico, um serviço mais simples.
O que também agora está previsto nessa alteração da lei.
Sim.
Muito bem. Conversamos com o advogado Rodrigo Araújo, sócio do escritório Araújo Comfort Johnson, ajudando a gente a entender um pouquinho do que deve acontecer nos próximos capítulos aí dessa novela, que é a alteração do marco regulatório dos planos de saúde. Claro, você fica acompanhando aí no noticiário, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, especialmente na quarta-feira, quando tiver, pelo menos é a previsão, a votação do relatório, que aí vai para o plenário da Câmara, né? Quando pode ser também modificado, enfim, ainda tem bastante água para rolar. Mas, em suma, acho que a gente deu uma boa resumida do que está sendo discutido e o que foi agrupado dentro de tantos projetos, aí, mais de 100 projetos que estavam na pauta aí da Câmara desde, enfim, desde 2006, é muita coisa. Doutor, muito obrigada, viu, por ajudar a gente nesse trabalho aqui.
Eu que agradeço, Carolina, muito obrigado.